Estivemos em várias secretarias, Secretaria de Infraestrutura e Logística, estivemos também na SEAB, que é a Secretaria de Abastecimento, seria a Secretaria de Agricultura, estivemos na FUNASA, estivemos também na COAPAR, buscando informações a respeito de construção de casas populares e também em busca de projetos para o SAAI, né? Então, fomos muito bem sucedidos, trouxemos informações importantes que vão nos garantir aí a execução de alguns projetos, né? Gostaria de salientar o apoio que nós estamos tendo aí do deputado federal Cobra Repórter e também do deputado estadual Cobra Repórter e deputado Evandro Araújo, que estão nos auxiliando nesses projetos lá em Curitiba.
Bom, prefeito, a gente sabe que tem muito detalhe para a gente colocar, mas é o que está aí nesse comércio hoje, está um furdunço desde sexta-feira, situação da abertura de agora do carnaval. Como é que é a situação? O município vai decretar, vai acabar com o ponto facultativo na segunda, na terça? Como é que vai ser? Mesmo porque o comércio trocou, né, no dia 8 de dezembro, trocou por essa segunda-feira de carnaval. Sim. Como é que fica essa situação no entender do município, do poder executivo do município?
O município tem uma autonomia para poder decidir a respeito do feriado de carnaval. Aliás, eu gostaria de dizer, o carnaval, na verdade, não é um feriado. Ele não é institucionalizado a nível federal, né? Então, é um ponto facultativo que o município pode decretar ou não. Mas, a princípio, nós tínhamos o interesse de manter somente a terça-feira de carnaval, né, como feriado. E, logo em seguida, fomos chamados para uma reunião de emergência na AMUNOP, até por conta de uma pauta mais extensa que falava do retorno às aulas, que o governador havia decretado o retorno às aulas a nível de escolas estaduais. E também nós tínhamos a questão da Covid, né, que estamos aqui com uma notícia na Folha de Londrina, ocupação de mais de 100% nas enfermarias e 84% nos leitos de UTI. Foi uma das demandas que nós fomos levar a Curitiba. Nós estamos pleiteando que a Santa Casa aqui possa ter reconhecida como referência no tratamento da Covid 5 leitos de UTI, né? E Cornélio também está pleiteando uma quantidade de vagas para a Santa Casa de lá. E esse foi um tema que nós tratamos na reunião da MUNOP, certo? E a princípio nós tínhamos o interesse de manter o feriado na terça, mas a MUNOP entendeu por bem não manter o feriado e trabalhar. Todas as prefeituras vão estar trabalhando e estamos em entendimento assim com o comércio, a SEAB, lá em Cornélio eles também tiveram entendimento com a associação comercial deles, de trabalhar nesse momento, uma vez que esse quantitativo aqui de ocupação dos leitos preocupa a nível de região.
Agora mesmo, porque, né, nós trocamos o nosso, é uma questão, por Nélio também deve ser, porque é feriado municipal por causa do aniversário da cidade. 15. E aqui nós temos aquela troca que foi feita no dia 8 de dezembro.
Correto.
Para que, então, aí já é um acordo de sindicato. Como é que fica? Passa-se por cima? Não dá para se ter uma ideia, né? Coloque-se para uma outra data.
Isso. A princípio seria um bom entendimento se nós remanejássemos esse acordo para mais para frente, né? Inclusive, Oswaldo, essa questão do retorno às aulas a nível estadual, na quarta-feira vai haver uma reunião lá na Casa Civil em Curitiba com todos os municípios da MUNOP, né? O vice-prefeito, o Newton Dessordio Juba, vai estar nos representando lá em Curitiba, tá? E o pleito que eles vão levar para o governador é que ele adie esse retorno para mais para frente. A princípio, a data sugerida vai ser dia 1º de março. A partir do começo de março.
É, porque na verdade a gente está vendo aí já uma enxurrada de liminares que estão entrando contra os municípios.
Correto.
Porque o caso de Londrina deu a deslanchada no final de semana, onde o município será obrigado a voltar às aulas agora no dia 18,
certo.
E 10 dias para se arrumar para voltar às aulas municipais, e de repente se começar a enxurrada de liminar, os municípios não tem como, porque como é que você vai trabalhar as escolas aí? Ah, mas olha, a diferença da escola municipal e a escola particular é muito grande. Na escola particular você tem lá, vamos lá, 50, 100 alunos. Na municipal você tem 300, né? É um problema muito mais sério.
Nós temos ali o Leda Canário, 415 alunos, né?
É, porque se a gente for ver, mas há o distanciamento, por isso que o distanciamento de ensino no nosso país é muito grande, mas nós estamos vivenciando isso, né? Não tem o que fazer, né?
Não, não tem. E nós temos que trabalhar de acordo com a nossa realidade. Uma coisa que o decreto estadual não leva em consideração é a regionalização da pandemia, né? Bandeirantes e Cornélio, por exemplo, são os dois municípios da 18ª regional mais afetados pela pandemia, né? Nós temos aqui 1.760 casos no último relatório, 45 ativos que estão aí em tratamento e 48 óbitos, né? Então, a realidade de Bandeirantes, por exemplo, é diferente de qualquer outro município da própria regional, né? E se nós levarmos isso para a macro-região, que inclui Londrina, Cornélio, Jacarezinho, e tem mais duas regionais que também são incluídas.
Carana, Arapongas,
Carana e Arapongas, né? Então, a situação é mais agravante ainda, né? Então, nós não temos recursos para enviar aí algum paciente e corre-se o risco daqui a pouco de chegar a uma situação como Manaus, que você vai ter que ficar escolhendo quem ocupa o leito de UTI e quem não ocupa, né? Então é preocupante.
É, porque hoje nós estamos mandando para Ivaiporã, se não me falha a memória.
Já,
né?
Já está indo.
Domingo eu estive aqui para Ivaiporã, né? E é longe,
hein? É longe.
É longe, para os familiares, imagina, né? Já não pode ver, ainda está mais longe.
Imagine a logística,
e
né?
E a informação também, que você, o problema maior é como é que você vai ficar sabendo informação do paciente lá? Você liga, nós não damos. Se você pega um hospital que tem uma assistência social, ainda que lhe dê informação, ainda passa. Agora,
tem todo
hospital
esse clima, e não está nem aí, não. Emocional e psicológico que envolve também.
É a família toda, né? Porque aí só não envolve quem está doente, é a família toda.
É.
Agora, a nível de município, prefeito, situação parece controlada agora, o negócio de Covid, né? Pelo menos, graças a Deus, até o momento.
Os nossos números começaram a cair, né? Eu acho que as ações que estão sendo tomadas têm dado resultado, né? E nós temos outras ações aí que necessitam aguardar licitações. Nós temos alguns produtos a serem comprados que precisam e necessitam de licitações. Nós temos também um PSS que estamos lançando para enfermagem e técnico de enfermagem nesse sentido, também para dar atendimento, né? E pretendemos aí, nós estamos preparando um diálogo aí com a Santa Casa para também, neste sentido de atendimento ao tratamento da Covid.
É, porque é importante, nós temos também aqui, né? Porque, na verdade, hoje a gente está... mas olha, a situação está crítica, tem muita gente fazendo festa, aquilo tudo, está voltando tudo, os bares estão tudo cheios, as nossas escolas, as crianças estão em casa, mas, infelizmente, é isso que a gente vai ter que viver. E enquanto não chegar um denominador comum dessa vacina aí para tentar amenizar, nós vamos continuar nessa, né?
Nós sabemos, Oswaldo, dos desdobramentos da necessidade de que os alunos estejam em suas casas. Nós sabemos que tem o lado psicológico, nós também sabemos que tem o lado da socialização, muitos alunos vão perdendo essa socialização. Nós sabemos que o ensino não é de qualidade, né? Ele cai muito em relação ao ensino presencial, né? Nós sabemos que tem a questão, por exemplo, dos pais que precisam que os filhos estejam nas escolas ou no centro de atendimento para poderem até trabalhar, certo? Nós sabemos de tudo isso, certo? Mas nós queremos fazer esse retorno com segurança. Nós não queremos expor os filhos de vocês e depois transformar esses filhos, essas crianças, em vetores que vão levar para dentro de casa o vírus, né? Uma vez que eles vão compartilhar com isso, seja no transporte escolar ou seja na vivência lá dentro da escola, né? Com outros alunos de outras regiões. Então, esse retorno tem que ser seguro. Ele tem que ter um controle de que você saiba que você está colocando o seu filho na escola e ele não vai trazer um problema maior para dentro da sua casa, né? Então nós temos que resolver os problemas que eu acabei de citar, mas também não criar um novo problema mandando eles para a escola.
É porque muita gente já fala, é fácil falar, não, mas não é o que é o caso de fácil falar, porque às vezes a gente tem que entender que, vamos colocar, você pega as Kombis que vão levar essas crianças de manhã para as escolas.
Sim.
Você obviamente vai ter que higienizá-las, não é verdade? Chegou dali, vai para outro, passa para outra turma, depois passa para outro. Como é que você vai fazer um trabalho durante todo o dia?
É. Né?
Além do mais, os ônibus que levam esses, os mesmos que trabalham durante o dia, vai ter que levar o estudante à noite para essas faculdades. para as escolas municipais, escolas estaduais também, que é o município que faz. Aí a logística é enorme para o município no momento que estamos vivendo hoje, né?
Correto. Tem transportadores do transporte escolar, ele faz todos os turnos, de manhã, de tarde e à noite. Então, veja, ele vai ter que higienizar quando pegar os alunos, depois que voltar, depois que for pegar os novos alunos, a hora que voltar. Então, essa higienização vai acontecer no transporte das escolas particulares. Há uma obrigação do monitor. Então, o monitor vai ajudar o motorista a manter os passageiros nos seus devidos lugares, não tendo aquele contato mais direto. No transporte público não tem o papel do monitor. Então não há esse controle. Você imagina o motorista tendo que controlar os passageiros e tendo que ter atenção ao dirigir. Então são todas questões que foram levantadas nessa reunião da MUNOP, né? E os prefeitos lá, e por unanimidade, entenderam não haver condições de um retorno imediato, né? E vão solicitar junto ao governador esse adiamento, né, da volta.
Mas mesmo com esse adiamento vai ter que ser feito um trabalho, um planejamento grande, né?
Isso.
Para isso, né? Não há...
Nós
aquilo que
nós estamos
colocando aqui. Hoje vão colocar quantos combinos nós temos em Bandeirantes hoje?
Nós temos só 24 que são da licitação, né? Licitados, terceirizados. E temos mais 12, né? Que são do município.
Além daqueles que fazem... sem ser estação,
as escolas
que fazem
particulares.
Não, os particulares que fazem, que tem muitos particulares que fazem até para as escolas municipais, né?
Também.
Tá? Eles fazem, porque às vezes o pai não quer, põe. E também tem aqueles que vão para as escolas, para as faculdades também, né? A gente tem que contar tudo isso.
Temos
também
as universidades,
as escolas estaduais.
As escolas estaduais.
Então, quer dizer, é uma
logística. E agora nós temos uma outra logística, que é a da escola militar, né?
Sim.
Que o horário é totalmente diferenciado. Dos horários, mesmo das escolas estaduais, ele é diferenciado. Então nós vamos ter que ter uma outra logística.
Agora, mesmo assim, para dia 1º daria tempo de fazer essa logística?
Nós já estamos trabalhando como se fosse voltar, Oswaldo.
É.
Já.
Estamos é mesmo porque é aquele ditado, às vezes a gente fala assim da criança, mas a criança também, ela está já entediada de ficar em casa, né? Fala bem, verdade.
Correto.
Não é só os pais, a gente tem que ir a partir do trabalho psicológico agora. Porque como é que vai ser com essas crianças no futuro, né? E principalmente as crianças pequenas hoje, que o pai quer sair trabalhar, não tem como, não tem uma creche para deixar.
Nós tivemos uma reunião a semana passada, Oswaldo, com os secretariados, e uma das reivindicações que coincidiu, tanto por parte da educação, como por parte da saúde, como por parte do CAPES, é a contratação de psicólogos. Ou seja, todos esses setores perceberam que a demanda por atendimento psicológico, psiquiátrico, está crescente.
Devido, vai ser mais crescente ainda.
Devido a essa questão que você acabou de citar.
E outra coisa também é a situação econômica, porque hoje já não se tem
também.
O auxílio emergencial hoje, como diz uma pessoa aqui, você começar a ler tudo aqui, a gente não vai sair daqui 3 horas da tarde. Então, vamos só tentar fazer, né, o feijão com arroz, quer dizer, trazer aquilo que a gente... né, acha que tem que colocar mais importante no momento, porque, como diz uma das pessoas aqui, tem criança que, na situação que está agora, sem o auxílio emergencial, ela tinha o lanche da escola e agora não tem nem o que comer em casa.
Isso é fato.
É,
apesar de que nós estamos tendo que distribuir o kit, né, merenda, né, mas é fato que muitos alunos não estão tendo nem esse alimento, né?
Então, a situação não tá fácil. Agora, esse planejamento parte de que seguir de princípio, prefeito? Como é que vai ser? É o distanciamento? É o álcool em gel? Como é que está sendo distribuído isso? Como é que está sendo feito?
O secretário Kleber esteve comigo lá na MUNOP, né? Ele poderia dizer alguma coisa a respeito desse planejamento do retorno escolar, aí, do transporte e também da locação das crianças na escola.
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Essa reunião, Oswaldo, ela trouxe uma preocupação de todos os prefeitos da região. Muitos foi trocado, né, a gestão, não deu continuidade ao prefeito que estava, então estão enfrentando as mesmas dificuldades que a nossa. Primeiro, a estrada rural, que está uma grande dificuldade. Esse mês de janeiro teve muita chuva, né? Então precisa fazer a readequação de muitos trechos para ter primeiro acesso para o transporte escolar. E segundo, que a mesma preocupação nossa é a deles, né? Como fazer essa higienização, como fazer esse controle, já que tem uma a resolução da Secretaria de Saúde que diz que tem que ser só 50% da capacidade do transporte escolar. E nas escolas também, esse ensino híbrido, tem que ser 50% dos alunos. Então a gente tem que fazer essa logística para ter os 50% que vai ter direito ao transporte coincidir com os 50% que vai ter direito a assistir aula presencial.
Tá, mas isso numa semana, e na outra
numa
semana?
Numa semana, então. E na outra semana vem a outra parte. É isso, assim, eu vejo assim, o governo do estado pensou na volta às aulas, mas tem a peculiaridade de cada região. Tinha um prefeito, não me recordo a memória agora, ele disse que tem 1.000 quilômetros de estrada rural. Como que ele vai fazer esse transporte e essa manutenção das estradas e fazer com as crianças retornem às aulas com segurança? Porque num primeiro momento não está tendo a gente encontrar uma solução para esse problema. Porque a gente traz as crianças para dentro da sala de aula e como que é feito esse acompanhamento? Como que é feito esse controle se alguma criança está assintomática ou de quando ela apresenta o sintoma que ela retorna para sua casa e coloca os familiares em risco? Porque na primeira leva de infecção pelo coronavírus, a gente via que as crianças não estão sendo tão atingidas, né? Mas parece que nessa nova onda agora, se é que pode chamar de nova onda, né? Porque não houve uma redução drástica dos números, a gente está percebendo que parece que a doença está sendo mais letal, está atingindo inclusive crianças. E associado a essa informação de que 100% dos leitos de enfermaria estão ocupados, a gente se preocupa, né? Eu dando uma opinião como advogado, essas decisões da justiça, eu vejo que está um pouco equivocada. Porque se você for no fórum hoje, você não consegue entrar no fórum, não tem audiência presencial. E nós vamos voltar às aulas nessas decisões que a justiça dá e faz a volta às aulas. Mas e esse problema, como que vai ser? A gente está percebendo que os números do Covid estão se transformando em nomes. Tem muitas pessoas que estão internadas, em estado grave, não tem leito para todo mundo. E como que vai ser feito isso? Estado de São Paulo volta hoje às aulas, né? Creio eu que até o dia de retorno das aulas no Paraná, a gente já vai ter uma informação melhor de como que vai ser o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. E como que vai ser feito isso?
Mas eu acho que está bem mais adiantado ali ao trabalho de volta às aulas, né? Eu acho que é bem mais adiantado. Você vê por situação de vacinação, a gente já vê, né? Porque, vamos colocar bem a verdade, ali as pessoas estão se cadastram, recebem o cadastro, estão recebendo o cadastro, depois vai, já tem lá, tomou a primeira dose, aquela coisa toda, já é bem, bem organizada a coisa. Agora aqui nós começamos semana passada, você não sabia, as escolas estaduais, escolas particulares voltaram, colocando todas as crianças. Aí disse, olha, não, é proibido. É proibido, tem que ser por fase. Fase 1, fase 2. Aí depois na sexta-feira veio o outro da secretaria e disse, olha, não, nós vamos mudar a segunda-feira, vamos mudar o decreto. É só para as escolas municipais e escolas estaduais. Ah,
correto. Né? A gente vê que
A desorganização é grande.
Essa decisão de retorno às aulas teria que ser como foi a decisão do lockdown. Teria que ser regionalizada, de acordo com os dados e informações de cada região. A nossa região hoje não comportam a volta às aulas.
São Paulo, por exemplo, Kleber, usa a cor, né?
Sim.
Amarelo, laranja, vermelho. Então, eu acho que deveria ser aqui também, né? Quando o governador, no ano passado, ele também fez um decreto regionalizado, não foi? A 18ª regional teve que ficar 14 dias fechado, né? Então, eu acho que isso deveria ser levado em consideração também.
É, porque a gente vê, a lambança que fizeram na semana passada, falou, se continuar assim, nós estamos mortos, porque como é que vai ser? Agora, você tira as escolas particulares, elas levam, tá, crianças fazem 1, fazem 2, fazem 3, e vai.
Tudo fazem bem. Tudo agora, planejado.
Não. Agora, no município, você vai ter que voltar à fase 1. Se tem que fazer 2 junto ali, você tem que voltar primeiro a fase 1, depois a fase 2, e aí faz a fase 3. Aí você vai, se tiver só a fase 2 e 3, tem que fazer a fase 2, depois a fase 3. Como é que você vai controlar tudo isso?
Eu vejo
uma logística que a gente, difícil.
Está todo mundo preocupado com o retorno às aulas. Eu tenho 2 filhos, eu estou vendo a situação que eles estão também. Mas a gente não pode trocar, nesse momento, vida por conhecimento. Quem já esperou até agora, creio que mais aí, e analisando mês a mês, conforme vai aumentando o número de pessoas vacinadas, é a gente ir fazendo uma análise de mês a mês que... para analisar, ver melhor esse retorno.
É porque, na verdade, vamos dizer bem a verdade, se tivesse tudo tranquilo, tudo bem higienizado, bem organizado, eu acho que não teria o problema da volta às aulas. Eu acho que até seria uma boa para dar uma, sabe, dar um estado de ânimo para essas crianças, para os pais, para todo mundo. Só que a gente vê que não tem condição nenhuma. É a mesma coisa, você vai fazer, como é que você vai fazer híbrido se não tem nem internet nas escolas? Eu achei absurdo isso aí.
E você pensa
como
bem...
Como é que o pessoal da zona rural vai entrar na internet para estudar?
Com essa taxa de ocupação dos leitos, se a gente começar a aumentar os casos, vai virar uma Manaus. Nós vamos ter que, daqui a pouco, ter que escolher quem vai ter direito a um leito de UTI ou de enfermaria, pessoa em detrimento da outra.
Nem discutindo sobre isso. É discutindo mais sobre a estrutura que nós temos. Nós não temos estrutura. É a mesma coisa da zona rural. Como é que você vai dar aula aí? Vá, a criança não vai, como é que ela vai pegar? Não tem internet lá. Como é que ela faz? Aqui na cidade, olha a minha internet que não funciona. Não tem. Isso, a escola, as escolas estaduais, alguma delas tem internet? É muito pouco isso que tem. Quem é que vai bancar isso aí? Então, quer dizer, é tudo...
Nós hoje à tarde vamos ter uma reunião, Oswaldo, com as diretoras de escolas estaduais. O Estado baixou o decreto que vai haver o retorno das aulas, não procurou os prefeitos, os núcleos regionais não tiveram esse trabalho de procurar os prefeitos e dizer, o planejamento é esse, a execução vai ser assim, vocês vão receber esses insumos, álcool, máscara, tapete, higienizante, nada. Não foi providenciado esse repasse de informações aos municípios. Então nós tivemos esse cuidado, vamos fazer uma reunião hoje à tarde com as diretoras das escolas estaduais, para nos programar, para nos preparar. Se de repente for necessário, não houver outro caminho, então nós vamos fazer o retorno e vai ser o máximo possível. Mas você veja, os pais vão ter que assinar um termo,
sim,
se responsabilizando por permitir o filho voltar para a escola, né? Então é um peso para os pais também terem que tomar uma decisão como essa.
É mesmo, porque é aquilo que eu estou dizendo. E mesmo na situação que nós estamos vivendo, tem aqui, só dando uma pincelada nas perguntas. Eu moro na zona rural e meu filho vai estudar que jeito? Não tem internet aqui.
Verdade.
Às vezes pode coincidir de ter a família ter dois filhos.
Sim.
Um vai naquela semana
e o outro
não vai na outra. Olha o transtorno.
Mas que a gente está colocando. E outra coisa também, se eu não me engano, é uma ou duas escolas estaduais aqui que tem internet, o resto também não tem. Como é que vai fazer? Vai ter uma internet boa, suficiente para isso? O Reginaldo deve estar mais a par da situação, Reginaldo, da internet nessas escolas. Como é que está? O sistema híbrido, como é que você vai colocar o professor dando aula para 20 alunos ali e tem mais 20 em casa? Vai ter suporte em internet isso para que as pessoas possam fazer? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo e os ouvintes do Cabiúna. Como você falou, hoje nós tínhamos a reunião do secretariado, a própria dona Nilce nos colocou a parte que ela está estruturando. Hoje, os professores, principalmente do município, retornaram às escolas, claro, cada um na sua sala ali, preparando o material. E pelo que ela nos passou de informação ali, o objetivo dela é estruturar as escolas. O Gels esteve conversando também com o pessoal responsável da parte de internet para tentar estruturar o mínimo possível. Mas ela foi bem clara quando ela disse que possivelmente não vai atingir todo mundo. Ela foi bem
nesse ciente. Começo não seria viável.
Ela foi bem, bem sincera.
Por isso nós vamos deixar disponível, né?
Ela vai criar uma plataforma via YouTube para tentar o máximo possível atender a demanda, mas sabendo, claro, que vai ficar lacunas. Eu, como professor, sei disso, que vai ficar lacunas.
Você está com 20 alunos dentro da sala de aula. E você tem mais 35 geralmente na sala de aula. Você pega ali 15 alunos dentro da sala de aula. E os outros que estão em casa vão ter que acompanhar a mesma aula.
Claro.
E como é que você vai fazer isso em tempo real com essa internet que nós temos hoje?
Praticamente
impossível.
A ideia da secretaria, principalmente lá, é dar um start. A gente sabe que esse start aí, ela tem ideia de fazer um trabalho de 15 dias, depois semanal, e tentar resolver esse problema da melhor forma possível, mas vai ficar lacunas aí devido à nossa internet. A gente mesmo sente na cidade aqui, né? Às vezes a própria internet ela tem uma oscilação aí dos pontos, mas tem que dar um start, né, Jair? Ela disse, foi muito claro. com o grupo de professores e da educação, é dar esse start, dar esse início de trabalho para tentar. É algo complicado.
Nós temos um modelo que funcionou em Santo Antônio da Platina, onde foram construídas torres para poder captar o sinal de outros locais onde é difícil, né, acesso. Então, baixadas, nós vamos tentar disponibilizar torres para poder captar o sinal e retransmitir onde há áreas de difícil acesso.
É, porque na verdade é aquilo que a gente está dizendo. Mas olha, dá para se fazer. Bom, dá, mas não é aquele ensino.
A toque de caixa
não vai.
Não.
Não adianta a gente querer.
Demanda um tempo, né?
Eu acho que aí vai de um trabalho mais delineado, porque se discutiu muito, ficou um ano inteiro se discutindo isso. Na rede estadual, tudo bem, que é o Estado, um ano para se fazer tudo isso, acho que deu tempo. Agora, nas escolas municipais, não tem.
Uma das coisas que me lembrei, que agora que a dona Nilce disse hoje, que eu achei bem diferente do que estava acontecendo antes, é que o professor agora vai ficar na escola. Então, um pai que tem um filho que queira te sanar alguma dúvida, ele vai estar disponível agora nas escolas. Claro, um trabalho bem individualizado. Então, esse é um diferencial que eu vejo que pode dar algum resultado. Eu, como professor, eu acho que pode dar algum resultado em relação a isso. Mas casos individuais, não assim, de grupo, né? Vai lá o aluno com alguma deficiência, vai tentar ajudar nesse quesito.
Essa é uma hora da gente enaltecer também o trabalho dos nossos professores municipais no ano passado. Que eu tenho a impressão que 95% dos nossos professores criaram o seu grupo de WhatsApp, comunicaram os pais dessas crianças e qualquer dúvida ligava direto para o professor. Então, acho que esse foi um trabalho.
Um trabalho de base, um trabalho.
Os nossos professores, a gente tem que enaltecer esse trabalho,
verdade.
Porque eles tiveram a preocupação com os seus alunos e acho que é fundamental isso. E se não tiver isso, não vai, porque se o professor está aqui, ele vai. Vamos tentar ali. Não vai surtir efeito. Se não tiver a vontade do professor também, né? Tudo
correto.
Depende da vontade
correto.
De todo mundo.
Correto.
Oswaldo, se me permite, recebi a mensagem agora, o pessoal cobrando, para a gente dar essa informação. No começo do mandato, desses primeiros 30 dias, havia muita procura na prefeitura, o pessoal querendo falar com o prefeito, querendo resolver algum probleminha. E a gente, dentro da medida do possível, estava fazendo isso. Ocorre que na semana passada foi confirmado um funcionário com Covid e o protocolo de segurança epidemiológica diz que se aquela pessoa teve contato com outras durante um determinado tempo, tem que ficar todo mundo de quarentena até que apresente sintomas e seja possível fazer o teste para ver se ela está contaminada ou não. Pois bem, na sexta-feira foi confirmado um funcionário, então aquele setor nós tivemos que tirar todo mundo, está todo mundo de quarentena aguardando o prazo para fazer o resultado. E em um outro setor, também uma pessoa apresentou sintomas e está aguardando o prazo também para fazer os exames e aquele setor todo teve que ficar de quarentena. Então nós estamos essa semana, até que seja confirmado esses casos ou não, restringindo o atendimento ao público, tá bom? Só em casos urgentes, que não tenha outra forma. Então a gente pede que a população, caso tenha que resolver algum problema que seja inadiável, aí sim ela se dirija à prefeitura, mas caso contrário, que seja feito ou por escrito ou pelo telefone, através da ouvidoria, para a gente tentar resolver. Porque você pensa bem, se confirma 2, 3 casos ali, todo mundo, um tem contato com o outro, já pensou se dá um surto dentro da prefeitura, tem que todo mundo ficar afastado? Aí a prefeitura para, aí você imagina o que vai acontecer, né? Até para resguardar a segurança da população que está indo lá e dos funcionários, a gente temporariamente vai estar tomando essa medida. Acesso a dentro do prédio da prefeitura, se for em último caso.
Extremamente necessário.
Correto. Para não colocar as outras pessoas em risco também.
Bom, agora, destacando aqui, prefeito, para a gente, lógico, nós temos aí um tempinho, ainda há uns 10 minutos, dá para a gente falar mais alguma coisa, para a gente poder fechar os trabalhos que estão sendo realizados aqui na nossa cidade, as mudanças que nós vamos ter, principalmente a nível de saúde, o trabalho que está sendo feito da troca de lâmpadas, aquelas coisas todas que estão sendo realizadas dentro do nosso município.
O Wagner esteve comigo lá em Curitiba, né? E a gente tem algumas novidades e informações a respeito aí de alguns projetos, convênios, né, que estavam em aberto. Uns que foram fechados, que nós tivemos que reabrir, né, Wagner?
Isso. É, bom dia, Oswaldo.
Boa tarde.
Boa tarde, né?
Boa tarde. O japonês é que não abriu o olho ainda.
Mas é assim, né, Oswaldo? E eu tô vendo aí, dando de cara com dois São Paulinos ali também, né? Brincadeira, hein?
Certo.
Oswaldo, nós realmente estivemos em Curitiba, certo? E estivemos no IAT, onde o Instituto de Águas e Terras, né, resgatando o nosso projeto aí de tubos, né, refazendo o nosso projeto de tubos, que são aqueles projetos para 2 mil tubos, certo? Que nós estamos montando dentro da Secretaria de Obras. E também estivemos na CEDU, Paraná Cidade, onde não foi possível o atendimento, né, Gels, com o secretário Ortega, por alguns motivos da questão do Covid e tudo, certo? E por uma web que nós conversamos com o superintendente, com o engenheiro Cabrini, na sexta-feira, a gente estava até um pouco assustado pela questão do parque industrial, certo? A informação que a gente tinha recebido do André, que é o superintendente de Londrina, é que foi tudo cancelado, a questão dos recursos do parque industrial. Dia 31 havia sido tudo cancelado, mas nessa conversa que nós tivemos com o Cabrini, né, o superintendente da CEDU, do Paraná Cidade, que também falou com o Ortega, né, que é o secretário, está reativando tudo novamente. Acabei de receber aqui por e-mail o checklist da documentação que precisa ser montada em relação aos projetos de pavimentação, galeria, IAP, toda aquela documentação técnica. Então estamos reativando novamente esse projeto, essa questão do parque industrial.
E aqui é fundamental, né, para que a gente... o fundo parque está ali. Está pronto para poder começar um trabalho de estrutura agora para poder colocar à disposição da comunidade, né?
Exato. Até levantando a questão de documentação, conversando com o Bruno, né, secretário de Indústria e Comércio, o primeiro ato, né? Cadê o registro desse imóvel, né? Cadê a matrícula desse imóvel? Então existe ainda uma questão jurídica que está tramitando, né? Os pagamentos foram todos efetuados já pela gestão anterior. Então agora está na tramitação jurídica para que seja liberado ao cartório a fazer a escritura e o registro dessa área, que é um dos primeiros atos, né, que a CEDU está solicitando a titularidade da área no nome do município.
Porque sem ela,
não faz nada.
Quem não tem o documento não é dono, como diz o escritório.
Exatamente, exatamente.
E se o município não tem o registro, o nome dele, como é que vai para colocar à disposição, né? Além disso, o que é que a gente pode destacar mais aí nesse
sentido? Temos também a nossa equipe, né, da Secretaria de Obras, já o pessoal, o Jonas Ávila, que é o nosso secretário de Obras, já está com a equipe, começou o serviço de tapa-buraco. Aquele problema que tinha lá na passagem da linha, lá no IBC, que tanto foi reclamado sobre isso, já está resolvido.
Tinha ficado um declínio, né?
Isso, então está vindo por setores. Veio de lá, pegando o Jardim Paraíso, e hoje devemos começar, amanhã devemos começar na região lá do Celso Fontes, Cavalo Henrique, vindo descendo setorizado esse serviço de tapa-buraco.
Tá certo. Vamos guardar o pessoal aqui para a semana, que já tinha alguma coisa de quarta-feira, né? Aí você traz mais detalhes de todas essas coisas aí. Porque nós temos aí muitas perguntas sobre o gabarito, a situação do que nós tivemos ontem, que foi o caso do... Não é vestibular,
estou com
vestibular.
Enem?
Do concurso de endemias, pessoal do concurso de endemias. Foram várias perguntas aqui, então às vezes você quer puxar uma coisa, mas como é que, quando sai o resultado, o que é o gabarito, como é que está a situação?
Quem está organizando a prova, Oswaldo, é a Unifil.
Sim, é a Unifil. Certo?
Então a gente tem que aguardar o posicionamento dele, mas a previsão é que hoje na parte da tarde seria divulgado. Às vezes, por algum problema técnico, ele pode ser que eles atrasem o adinho, mas, a princípio, a definição da divulgação desse gabarito é com a Unifil. Está programado para hoje, salvo qualquer problema que tenha ocorrido com eles. Mas, da parte da prefeitura, a prefeitura assim, não se envolve em nada, né? É a Unifil que divulga, que aplica a prova, tem os horários deles e os procedimentos deles que eles adotam.
Bom, outra coisa, prefeito, que então, o pessoal cobra, que cobrou bastante, que cobra com certeza, é a situação de concurso público. Teremos alguma coisa? Já, da última entrevista, de que estava vendo como é que é a situação, o que é que pode ser feito, o que não pode, como é que está o andamento disso?
Concursos públicos. Devido à lei complementar 173/2020, concursos públicos não estão permitidos esse ano ainda de 2021. Essa mesma lei, ela prorrogou a validade daquele concurso que nós tínhamos de 2017. Ou seja, A partir de 1º de janeiro de 2022, começa a contar de novo o prazo para contratar aquelas pessoas que estão remanescentes do concurso público 01-2017. Né? Nós tínhamos aproximadamente umas 100 pessoas, 105 pessoas, se não me engano, que ainda precisam ser contratadas, né, devido às vagas que foram ofertadas nesse concurso de 01-2017. Aí sim, depois que nós finalizarmos as contratações, aí é que nós poderemos remarcar um novo concurso. Nós já levantamos, Oswaldo, e teremos várias funções ali que vão necessitar de realizar concurso. Motoristas, sepultadores,
precisa, né?
Né? Isso, motorista é a área que está mais afetada, né?
Porque mesmo aquele concurso de 2017, muitos deles acabaram, né, também já fazendo outra coisa, desistindo. Nós e vários daqueles já desistiram, né?
Também assistente técnico administrativo também está faltando bastante, sim, né, Kleber? Tem mais alguma função assim?
Essa lei 173, ela determina que não podemos contratar ninguém através de concurso público esse ano, salvo os casos de vacância do cargo. Que essa pessoa faleceu, como aconteceu com alguns funcionários no ano passado, a aposentadoria, exoneração a pedido, aí você pode repor esses funcionários. Uhum. Mas admitir novo no quadro, essa lei proíbe por conta dessa ajuda de recurso financeiro que o governo Bolsonaro mandou no ano passado. Porque senão muita gente ia usar esse dinheiro para contratar funcionário, né? Ainda mais que era um ano eleitoral, o ano passado, então eles se resguardando de acontecer esse fato, eles fizeram essa lei
porque
e que
situação,
vai até o final do ano.
Pelo menos que dá para a gente entender na situação do município é que, por exemplo, o concurso foi em 2017, mas muitas daquelas vagas já foram ultrapassadas e hoje é o caso de motorista, se eu não me engano, o caso de pedreiro também.
Correto.
Pedreiro está numa situação muito
grande. Está.
Não é? Então, uhum. E é por isso que fica aquela lacuna, né? Como é que você vai trabalhar assim?
É certo.
E você não pode pegar o cidadão, eu fiz concurso para ser pedreiro, vou ser motorista. Não pode, né?
E nós vimos ali, Oswaldo, eu não sei qual foi o entendimento na época, foi aberto muitas vagas numa função e em outras que havia necessidade não foram abertas. Então, o caso de operário, havia 72 vagas de operários, né? Então, não entendemos aí por que algumas funções foram abertas, muitas vagas, e outras que necessitava não havia contempladas, né? Mas é por isso que nós vamos ter que rever e fazer, sim, a hora que encerrar a contratação do concurso 01-2017, um novo concurso para essas novas vagas.
O pessoal, e a Estrada da Iara, meio judeira. A Estrada da Iara, gente, é uma estrada estadual. Foi feito um pedido através do deputado Romanelli, que foi feito no ano passado para se fazer um trabalho lá, né? No ano passado, lá. Estou dizendo aqui também da Iara. Não, essa aqui é outra coisa. Mas o pessoal pedindo a ciclovia, aquela coisa. Já foi feito no ano passado, foi feito um trabalho até o aeroporto. Olha, fizeram até o aeroporto de um jeito. Fizeram um casco. De lá para lá foi feito pequeno. Mas é que vão fazer um tapa-buraco aí, vamos fazer, porque não sei o porquê também. Não entendo eu, não sei o porquê. Mas é que foi feito isso. Então o pessoal reclama, isso aí é uma estrada não é do município.
Não é.
Uma estrada estadual. Não foi feito trabalho. Se eu não me engano, o governador deve vir aí por esses dias para inaugurar aquela usina de energia.
Né? Não sei. Instalo.
Sim. Né? Deve ter alguma coisa nesse sentido. Mas, então a ciclovia também deve. Não sei se sai ou não sai, porque foi um pedido também feito pelo deputado. Agora, ali, gente, não dá para saber, porque é uma estrada estadual. Agora, na Vila Rural, que estão perguntando aqui, já é outra coisa, né, secretária? Ali, na Vila Rural, próxima à Vila Rural, ali já muda, né?
Na Vila Rural, ali, é perto das chácaras ali, já existe uma programação para fazer o alinhamento daquela rua. Vai ser executado meio fio e trocado a parte de iluminação pública também.
Outros pontos que faltava também é asfalto, ali atrás ali da antiga Saimenca aqui, naquelas,
como é que você sim, tá a continuidade da Carmelo Comegno, né?
Também.
Vai até a BR que liga a Itambaracá.
Alguns pontos que faltam, né?
Quatro, correto.
Cinco pontos que faltam fazer asfalto, né?
Nós o Wagner estava dizendo aqui que tem previsão de fazer o alinhamento. Nós estaremos mandando um projeto de lei denominando aquelas ruas, porque elas não têm ainda nominação, né? E a Copel, ela não instala os postes se não houver a denominação da rua e também o alinhamento para ela poder estabelecer onde vão fixar os postes, né?
E esse alinhamento que é o problema.
É isso.
É, já aí era para ter se iniciado, mas devido às irregularidades que existem, né? A própria situação dos muros, das chácaras ali, então está sendo feito um estudo mais específico para que chegue num tamanho comum ali que não prejudique ninguém.
É, porque você entra numa área do outro ali, depois dá um pepino danado.
Verdade.
No começo ela é mais larga, né? Você consegue um arruamento maior, depois vai afunilando, chega lá na frente, vai virar uma estrada de mão única, se tiver, ó. Uhum. Meio fio da forma que tem que ser, né?
É, aquela parte do asfalto ali da Vila Rubi, que liga Itapéu, também é um outro problema sério ali, tem que se fazer um trabalho. É um trabalho muito, vamos dizer, ao longo do tempo já está tentando se fazer isso, mas ali é um problema muito sério. Temos muita situação de...
Você fala no Antônio Sartório ali?
É.
Antônio Sartório, continuidade do SAI lá.
É, porque se não fizer a rede de esgoto também, né, como é que você vai fazer o assalto depois quebrar tudo para fazer a rede de esgoto?
Galerias, pelo jeito, já tem. A gente viu ali as tampas de bueiro, né? É, provavelmente o que falta ali, o meio fio também já tem, falta só a questão do esgoto mesmo.
É, Oswaldo, uma coisa importante também, a gente está vendo aqui as demandas chegando aqui via WhatsApp, chega também para a gente via ouvidoria, é que tem um cronograma, né, Kleber? A gente tem um cronograma e tem as demandas que vêm de todas as áreas.
Ah,
a gente está vendo ali, preciso de lâmpada aqui, está fazendo lombado. E o Kleber, o pessoal lá da obra, do planejamento, tem um cronograma. Chega para nós lá no gabinete, via o Jael Semin, a gente encaminha isso para os departamentos lá. Mas o cronograma, então tem coisa, né, Kleber? Porque pode colocar melhor do que eu essa questão aí.
A questão de lâmpada de LED, nesses 30 primeiros dias foi trocado aproximadamente 230 lâmpadas de LED. Isso representa mais ou menos 5% da total de lâmpadas do município. Tá? Então, se você for ver essa proporção, foi um número grande para 30 dias. É, esse final de semana, eles trabalharam sexta e sábado na Vila São Pedro. Tá? Mandar até um abraço para aquela comunidade lá. Eu tive lá na parte da manhã do sábado, foi muito bem recebido. Tá? É, a gente precisa fazer um trabalho de revitalização daquele de bairro. Falta muita infraestrutura ali. Questão de esgoto, de políticas públicas mesmo, de dar continuidade a algumas ruas, falta até poste para colocar a iluminação pública. E creio que a empresa volta entre amanhã ou quarta, já conclui aquele bairro. Aí a gente vai priorizar agora rua que tiver bastante escura. Eu estive andando no Carvalho Henrique, no Celso Fontes, a gente vê que ali tem ruas que está a rua inteira apagada, né? E a gente vai priorizar esses locais. A população pode ter certeza que é um empenho nosso, que nós vamos tentar fazer da forma mais rápida possível. É. Não adianta a gente ficar substituindo por aquela lâmpada comum, que depois tem que voltar fazendo o serviço e acaba pagando duas vezes pelo mesmo trabalho. Então, acabando esse serviço da Vila São Pedro, que não é um bairro tão grande, dois dias é o suficiente para acabar, nós vamos priorizar as vilas e onde tem maior tráfego de pessoas. E eu até vi no Facebook, foi feito no centro. Na gestão do Jaelso do Juba não foi feito nada no centro. A gente está priorizando onde está mais escuro, que é onde a população mora e é onde a pessoa precisa mais dessas políticas públicas que envolvem segurança, bem-estar, tudo isso passa pela iluminação também.
Bom, é só colocar até esses dias assim, tá? Ali na entrada do João Teodoro, ali você pega, porque ali naquela entrada... Você tem uma estrada, vamos dizer assim, ela não é do município, é federal, né? E eu acho que o município não pode entrar, pode ou não?
É a entrada da rodovia ali?
É.
Não, ali, essa entrada ela não é oficializada.
Não
tá?
É oficializada, né?
O pessoal do loteamento que deixou aberto ali com a intenção de fazer um trevo.
Sim.
Mas fiquei sabendo na semana passada que eles desistiram desse projeto, de ter um acesso a um trevo ali, devido às dificuldades de aprovação do projeto no DR, o que foi exigido para se fazer. Teria um custo muito alto, então...
Eu lembro que passou
ali um negócio, não é oficial.
Ali para o meio ambiental, ali foi um perereco danado, imagina fazer o trevo.
Exato, exato.
E se lá de cima do São Miguel já está um perereco danado, está uma dificuldade grande, imagina ali. Outra coisa, o pessoal dos combeiros não tem um posicionamento ainda da situação dos combeiros, né?
Não tem ainda. Nós vamos fazer um contrato emergencial, certo? Até que seja feita a licitação, porque é o que o prefeito já falou. Vai ter que ter uma linha provavelmente exclusiva para os alunos do Mailão Medeiro, porque é um colégio cívico-militar, o horário deles é diferenciado, não permite atraso, e eles entram mais cedo e saem mais tarde que os outros. E também não tem uma definição correta de onde estão residindo esses alunos. A diretora do colégio está fazendo esse levantamento, aí nós vamos fazer um novo mapeamento para daí sim licitar, fazer o pregão. Mas emergencialmente... Vai ser feito um contrato, provavelmente com esse pessoal que já vinha trabalhando, para facilitar até que seja feito um pregão com as novas linhas, com os novos itinerários, mas isso provavelmente para março, abril.
É, porque muita gente, mas olha, estão falando que vão dar uma situação para dar um juro de custo para o governo. Não tem como, isso é absurdo. Vamos dizer bem a verdade, né? Às vezes as pessoas falam até demais.
Pois, né? Eles procuraram, isso é uma ilegalidade. Eles são prestadores de serviço, não tem como a gente fazer
até
um contrato.
Até seria, se pudesse.
Se pudesse. Você imagina se o ex-prefeito Lino tivesse dado uma ajuda de custo para eles, ou uma forma de alguma outra ajuda, pensando que teria o retorno às aulas no final do ano para descontar. E não houve. Você imagina o problema que ele teria. Então, tanto da parte dele como na nossa, não é má fé, não é má vontade. É que é ilegal a gente garantir um pagamento mínimo, sendo que eles são um prestador de serviço. Se não prestou o serviço, não tem o que receber. Infelizmente, é assim, né? A gente não pode... o poder público não pode fugir das amarras legais, porque senão é a gente que se complica daí.
Tá certo. E como a gente também não pode fugir das amarras do horário...
O horário, né?
As perguntas aqui, as perguntas que foram feitas aqui, as demandas que foram colocadas aqui, o pessoal já está pegando tudo para poder, viu, gente? Então, as pessoas que fizeram aqui, que a gente não levou as perguntas, porque não dá para levar todas as perguntas, infelizmente. Então, todas as demandas
tempo
que colocaram
limitado
aqui, não é, estão sendo colocadas e os secretários de prefeito estão levando. E o Wagner Toma, na quarta-feira, vai estar falando aqui também, dando mais Jonas detalhes da sua... falando da sua, né? Da sua área lá. Então, todas as perguntas aqui foram colocadas, tá certo? Pode ser colocado lá, para depois não aparecer outros pais de criança. Olha, eu fiz e tal. Então, tá tudo ali, gente. Nós não queremos ser pai de criança nenhuma. Já temos muita dor de cabeça para levar pela frente. E você sabe que o que aparece de gente dando tchau no trenzinho igual como é que fala? Romário, né? Que gostava de vir no avião. Sim. Tem bastante, né? O município vai e faz, e outro vai e faz, e o que aparece, mas isso é normal, né? Alguma coisa mais, secretário? Só pra gente finalizar.
Olha, Oswaldo, eu agradeço a oportunidade assim como os outros secretários, coloco à disposição para quando você precisar a gente vir aqui e fazer essa prestação de conta para a população. Porque é até importante para a população entender o que a gente está fazendo e o que ainda vai ser feito dentro de um cronograma, de um planejamento, para ficar mais transparente o serviço que nós estamos prestando. Eu agradeço a audiência da Rádio Cabiúna. Sempre que nós vem aqui, nós temos um feedback muito bom, as pessoas entendem o que a gente está passando, né, essa mensagem, e coloco à disposição para quando você precisar, é só avisar. Esse dia nós conversamos até online, né, a questão do lixo, quebrou o caminhão de lixo.
Eu acho que é importante comunicar a população, né?
Eu quero dizer assim, não é um favor, é uma obrigação do poder público estar fazendo essa prestação de conta.
E hoje também está com uma situação de atraso ainda, né?
Tá, porque o caminhão está quebrado e um dia que a gente perde demora 2-3 dias para recuperar. Principalmente quando é final de semana, né?
É, porque o Juninho está brabo lá, ó. Está brabo que não passou a pegar
aí,
o dele ainda.
Chega.
Mas é que o caminhão passou primeiro, né, passou no México primeiro, para depois chegar lá. Pô, Juninho, fica quieto aí. 12h42, Reinaldo, alguma coisa a mais?
Não, nós queremos agradecer também a oportunidade. Estamos à disposição também lá. A gente está respondendo também pela ouvidoria. Então tem algumas demandas chegando via ouvidoria e a gente encaminha depois para os secretários isso.
Tá certo. Wagner Tom vai estar aqui na quarta-feira falando mais detalhes sobre a sua secretaria, né?
Exato. Agradeço, Oswaldo, a oportunidade. Quarta-feira a gente retorna aí no assunto mais específico da Secretaria de Planejamento.
Tá certo. Prefeito, alguma coisa mais que eu queira colocar, delineado em tudo aquilo que foi se feito, né? Deixa eu colocar aí daquilo que a gente não falou, para ser colocado à população.
Hoje nós estaremos recebendo aí as vacinas para a vacinação do público acima de 90 anos, né? Pode parecer que não, mas nós temos 180 pessoas em Bandeirantes com mais de 90 anos.
Mas na cidade só aparece pouco, prefeito. Só quero dizer que na cidade, no IBGE, a contagem lá, acima de 90 anos, nós temos 7 homens e 6 mulheres, 95 a 99, 2 e 2. Infelizmente, lá está essa contagem, né? Não é a gente que está falando.
No IBGE,
né?
No IBGE é um censo ainda... defasado, né?
Nós temos... Eu acho que tem muito mais.
Tem muito mais. Na pasta da saúde nós temos um cadastro com 180, né? E logo que o secretário da saúde tiver o cronograma, ele vai estar passando aí, que é os dias de atendimento. Nós vamos montar um local adequado, provavelmente vai ser na escola Antenor Moretti, onde está funcionando a Escola Santa Terezinha.
Que é um ponto mais de facilidade.
Facilidade, se precisar tomar vacina dentro do carro.
É, e com mais espaço também, não tem muito movimento, né?
Correto.
Além disso, mais alguma coisa dessa semana aí? O que é? O município também vai entrar nessa briga do pedágio aí? Como é que está?
Vamos participar da reunião.
Na sexta-feira.
Na sexta-feira, nós fomos procurados pelos nossos deputados parceiros e eles nos pediram que nós levantássemos demandas pertinentes, né? O Wagner já está levantando, né? Quarta-feira ele vai falar especificamente sobre isso. E eu gostaria de agradecer à população, a todo o apoio que a gente tem recebido, também de vocês da rádio, né? Os meios de comunicação, e estamos à disposição de vocês lá na prefeitura. Somente nesse período que nós pedimos, assim, que haja um controle, porque nós tivemos alguns casos de coronavírus lá, e por isso estaremos atendendo com uma demanda mais reduzida.
Tá certo. Obrigado a presença de todos aqui.